Posso pedir que a gente continue esta reunião? Houve um texto final de fusão dos projetos de lei 21, 122 e 124 sobre as praxes académicas que foi distribuído, acho eu. Esta redação final pode ser considerada aprovada? Muito bem. Está bem, mas eu não tenho culpa. Se não ouviram o que eu disse, eu não tenho culpa. Eu vou assumir que a redação final está aprovada sobre as praxes académicas. Se não estiverem a ouvir o que eu digo, o problema é vosso. Portanto, vamos cá. Portanto, o projeto de fusão, o texto de fusão sobre as praxes académicas, dos projetos de lei 21, 122 e 124, vou considerar como aprovado. Susana.
Senhor Presidente, é só para dizer que, da parte do PS, o texto de substituição está em condições, apenas queríamos pedir uma proposta de alteração no 2A, queríamos que, quando diz designadamente, se fizesse referência ao manual de boas práticas, uma vez que essa expressão se perdeu, sim, entendemos que é importante substituir.
Onde diz documentação?
Sim, sim.
Conjunto de documentos de apoio. Em vez de ser só documentos,
sim,
de apoio,
designadamente, manual
manuais
de boas práticas.
Manuais de boas práticas.
Mas é para escrever aqui? É. Elabora um conjunto de documentos, vírgula,
de apoio, designadamente boas práticas. Posto. Mais alguma alteração? Muito bem, está aprovado. Depois eu tenho informação sobre uma série de projetos de lei que baixaram... iniciativas legislativas, eu acho que foi distribuído um conjunto por todos os deputados do projeto de lei 126, 127, 128, 130 e 131, cujos relatores são respectivamente do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda, do PSD e do PS. Imagino que eles vão ter que ser indicados. E, portanto, agradecia que indicassem quem são os relatores destes projetos de lei. E a pergunta é se acham que a tramitação destes projetos de lei possa ser para depois do Orçamento de Estado, fazendo com que a apresentação pelo autor seja a 22 de março e que a apreciação e votação do parecer seja a 5 de abril. Isto é para pôr isto tudo depois do Orçamento de Estado? Era essa a proposta. Ficaremos à espera da indicação de quem são os relatores.
Eu posso indicar já que o projeto que coube ao Bloco de Esquerda será o deputado Luís Monteiro.
Será a deputada?
Luís Monteiro.
Muito obrigado. Desculpe.
PS indicará posteriormente.
Muito bem. Ok. Depois temos no ponto 3. No ponto, há a retirada do projeto de resolução do Bloco de Esquerda sobre o projeto de resolução 102/13, isto é para informação da Comissão. Depois há a apreciação na especialidade dos projetos de lei 46/13 e 38/13, o primeiro do Partido Comunista, o segundo do Bloco de Esquerda. E, em relação a estes dois, termina o prazo de recolha de contributos. Houve pronúncia de várias entidades, incluindo o Conselho Nacional de Educação. O Ministério da Educação não se pronunciou ainda. O calendário de apreciação da especialidade. Eu também propunha que isto passasse para depois do Orçamento de Estado. Acho que faz mais sentido, de acordo com aquilo que tinha sido também discutido anteriormente. E que, portanto, a apresentação das propostas de alteração pelos grupos parlamentares fosse feita até ao 22 de março, que é uma terça-feira, e sendo a discussão e votação final do orçamento, que acaba só a 16 de março. A distribuição do mapa comparativo será feita a 23 de março e a votação na especialidade da reunião da comissão, da nossa comissão, seria a 29 de março. Sim, estamos de acordo? Muito bem. Depois, há um assunto que tem vindo a várias reuniões que eu achei que já estava resolvido, mas que não tivemos uma decisão final, que é a regulamentação das leis. Lembram-se que há uma série de leis que ainda estão por ser regulamentadas. Eu na última reunião, no fim da reunião, perguntei se todos estavam de acordo, solicitar que o Governo se pronuncie sobre cada uma das regulamentações, e eu fiquei com a ideia que estávamos todos de acordo que íamos pedir isso. Ok. Portanto, estamos de acordo para que... Eu acho que não faz sentido ter leis que não são regulamentadas e, portanto, pedir ao Governo que as regulamente, acho que faz todo sentido. O mesmo em relação à Lei 62 de 2007, que aprovou o regime jurídico das instituições de ensino superior e devia ter sido avaliada até 2012 e não foi. E, portanto, pedir também para a sua avaliação. Estamos de acordo? Muito bem. Agora, há informação em relação à audiência conjunta de entidades sobre contratos de associação. Eu falei com cada um dos coordenadores dos grupos parlamentares. Eu estava estava numa situação muito difícil, porque tentar ouvir estas dezenas de pessoas que nos pediram audições numa audiência conjunta e não adiar isto para depois das discussões do Orçamento de Estado, estava a tornar-se muito, muito complicada, e eu, depois de falar com os coordenadores de grupos parlamentares, resolvemos fazer uma audiência que seria presidida por mim e que teria pelo menos um dos deputados de cada um dos grupos parlamentares para amanhã, dia 17 de fevereiro, às 16 horas, no auditório da Casa Amarela, podermos ouvir todas estas entidades antes de começarmos a discutir o Orçamento do Estado, e para eles perceberem que também estão a ser ouvidos em tempo útil, porque a discussão sobre estas coisas vem mais à frente. Portanto, o que eu gostaria, nós gostaríamos, eu em particular, é de saber se já podem indicar qual é o deputado do PSD que vai estar presente. Obviamente que eu gostava que estivesse... Desculpem, não é só do PSD, do PS, dos outros partidos. Estava aqui no fim da lista, portanto. E eu gostava, obviamente, de ter mais deputados, porque há um conjunto de instituições, há um conjunto de pessoas que vai estar presente. Isto vai ser uma audição que não é curta, mas foi uma forma de juntar todas as pessoas que, aliás, sabem do processo, que a gente depois mandou informação adicional sobre os documentos que foram alterados, e, portanto, gostava que me indicassem quem é que vai estar, pelo menos uma pessoa de cada um dos grupos parlamentares. Deputada Nilza.
Sr. Presidente, eu gostava, antes de indicar o deputado, fazer uma nota prévia só para dizer o seguinte. Naturalmente que percebo que os constrangimentos temporais e, sobretudo, o calendário orçamental colocam-nos aqui alguns constrangimentos à marcação destas audições que estavam previstas já há imenso tempo. O grupo parlamentar do PSD não deixa, no entanto, de tomar nota de que o critério que presidiu à marcação desta reunião não é exatamente aquele que vai ter lugar amanhã. E, portanto, o princípio de termos uma reunião recebendo estas pessoas que pediram há muito tempo audiência no âmbito de projetos muito concretos que foram aqui discutidos, reconhecendo que houve audiências prévias a outras entidades, nomeadamente à FEMPROV, em sede de comissão, e não com o figurino de deputado piloto, como eventualmente agora se está a prefigurar para amanhã, introduz um critério de desigualdade ao qual nós devemos eventualmente registar. Não é contrariar a reunião de amanhã, como é evidente. Nós indicaremos deputados, estaremos presentes, o deputado que vai estar é o Sr. Deputado Amadeu Albergaria. Agora, acha que introduz um critério de desigualdade face a outro, que não foi isto que ficou definido na reunião que tivemos aqui a semana passada. Dei essa nota ao Sr. Presidente, mas não queria deixar hoje também de dar aqui esta nota, mas é o Sr. Deputado Amadeu Albergaria que representará o PSD. Muito obrigada.
Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Presidente. Dizer da parte do Partido Socialista estarei eu e eventualmente mais colegas também na audição. Considero que dentro das opções que tínhamos acaba por ser uma solução digna, onde estaremos representados, onde iremos ouvir e sobretudo também neste quadro do Orçamento de Estado e, portanto, acho que terão a oportunidade de fazer também vingar as suas opiniões e as suas posições. Dizer que também, portanto, toda a documentação e todos os pedidos chegaram já depois da discussão em plenário e, portanto, também é importante que isso se diga, tendo em conta que no caso da FENPROF houve uma situação que tinha a ver com a sua própria petição, que foi ancorada nessa mesma audição e, portanto, não podemos, não é comparável, mas todos os documentos seguiram e surgiram aqui já após a discussão em plenário, que foi um momento importante, mas vamos ainda a tempo, obviamente, e vamos sempre a tempo de fazer democracia e de ouvir as pessoas e é isso que vamos fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não estava a pensar que esta questão fosse levantada, mas eu julgo que o critério é sempre o mesmo, portanto, a não ser que casualmente seja visto de forma diferente, o critério é federações e associações representativas de setores são recebidas em plenário e outros pedidos individuais ou de entidades não federativas são recebidos no formato deputado-piloto e, portanto, não havendo a possibilidade, não estando convocada uma reunião da comissão para o dia em que se vai realizar a audição, não vemos que estejamos a quebrar critério nenhum. Não me oporia se fosse de outra forma, tivesse sido avaliado vendo e chegado a outra conclusão. O PCP não se oporia a isso, não há nenhum problema. A questão é que esta forma que foi encontrada é precisamente a que mantém a tradição. Entre aspas, tradição, não é a palavra que me agrade neste contexto, mas é precisamente a que mantém. Não, mas a senhora deputada Nilza de Sena levantou. Eu fiquei apenas para clarificar que a senhora deputada Nilza de Sena disse, ou então eu percebi mal, que estaríamos a aplicar um critério diferente. Não, na verdade, estamos a manter o critério. Não quer dizer que não seria justo ponderar, utilizar outro, mas esta é que é a manutenção do critério. Não estando perante estruturas federativas nem representativas de setores, há um modelo de deputado-piloto. Se tivéssemos feito em plenário da comissão, é que estaríamos a quebrar o critério habitual.
Aquilo que referi tem a ver estritamente à discussão que fizemos aqui anteriormente, quando estávamos até a considerar fazer uma a uma e chegámos à conclusão que faríamos conjuntamente. E quando fizemos essa discussão, ou posso eu ter interpretado mal, mas penso que não, porque os deputados do PSC falaram sobre isto, foi que faríamos até na sala do Senado, houvesse assim condições logísticas para o efeito, vai ser na Casa Amarela porque a sala não está vazia, mas que seria em plenário de comissão, não foi que seria com deputado piloto, mas pode ser aqui um entendimento que fizemos diferente na discussão que fizemos a semana passada. Portanto, mantenho aquilo que disse.
Senhora deputada Ana Rita. Sim.
Bem, pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, de uma forma extremamente original, sou eu que vou estar presente amanhã.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Rita. Deputada Joana, boa tarde.
Nós somos ainda menos originais, imitamos a falta de originalidade do CDS e serei eu a estar presente.
Eu esqueci-me dessa parte da minha intervenção, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, será a deputada Ana Virgínia.
Muito bem. Muito obrigado. Todos sabem onde é a Casa Amarela. É mesmo em frente. Depois temos, eu não sei se os peticionários já chegaram ou não. Ok, então vamos continuar. Agora há aqui uma questão que tem a ver com a próxima reunião da comissão. Vai haver uma deliberação de conferência de líderes, reuniões das comissões durante a especialidade do Orçamento de Estado e, portanto, a ideia é fazer reuniões a seguir. Há uma audiência que eu gostava de lembrar a todos, ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no dia 29 de Fevereiro, às 10 da manhã, e vai haver uma audiência ao Sr. Ministro da Educação no mesmo dia, 29, vai ser um dia longo, às 15 horas, E esta audiência vai ser em conjunto com a 12ª Comissão para incluir as questões da juventude e do desporto. E, portanto, vai ser o dia todo. Eles, se calhar, também vão estar presentes.
Eles é que presidem.
Tem que
estar...
Ah, ok. Nilza sabe isto, dá mais tempo do que eu, portanto... Obrigado. Portanto, a reunião da próxima comissão, a próxima reunião da comissão, estávamos a propor que fosse na terça-feira a seguir ao dia 16 de março, e, portanto, seria o dia 22 de março. Março, 22 de março, porque ainda falta, porque até lá vai haver discussões do Orçamento de Estado. A não ser que haja algum assunto que...
urgente ou urgente.
Sim, sim, se houver alguma questão urgente ou... Pois, pode haver. A proposta é que seja depois de acabar o Orçamento de Estado, portanto, no dia 22. Mas se houver algum assunto urgente, podemos tratar as reuniões anteriores. Ok?
Estamos acabando já esta comunicação.
Pois, posso, só um segundo, João, Zé. Há um terceiro ponto, que há uma série de relatórios das audiências que foram circulados, a Rede de Projetos Educativos Inovadores, a CONFAP, os investigadores, a Sociedade Portuguesa de Hipertensão, a pergunta é se querem fazer alterações a estes relatórios ou se consideram que estão suficientemente detalhados, feitos pelo Secretariado da Comissão. Está tudo bem? Muito bem. Podemos passar agora à audição ao Sindicato Nacional de Ensino Superior. Ah, hoje estamos a ser muito eficientes. Como vocês estão sempre a pedir.
Exatamente.
Eu sei. Qualquer dia, dão-nos parabéns.
Estou à espera.
Okay, pode ser. Se quiser.